BeloCast, o podcast produzido pela Belo Investment Research. Um espaço para falar do uso de dados públicos, abertos, não convencionais e alternativos em vários setores da economia, de forma descomplicada.
Eu sou Maria Amélia Ávila e hoje nós vamos falar sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. A lei ela vai completar 2 anos que está em vigor agora em setembro e ela tem uma característica. Apesar de tratar de dados pessoais, ela é transversal, porque todas as empresas precisam se adequar às novas regras. E para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com o advogado especialista em direito digital, Alexandre Ateniense. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite para vir explicar um pouquinho aí, né, sobre esses avanços da lei que ainda muita gente tem muitas dúvidas, né? São novas regras, não só em relação aos dados pessoais, mas como eu fiz a apresentação aqui, ela é uma lei transversal, porque, na verdade, as empresas também têm que se adequar às novas regras, né?
Sem dúvida. É uma lei transnacional, extraterritorial, que segue padrões internacionais. Só para você ter ideia, no último levantamento que eu fiz, já são 130 países no mundo que têm suas leis de proteção de dados pessoais. E não deveria ser de outra forma, pois sabemos que os dados pessoais são tratados em diversos países, oferecidos para diversos públicos, que cada país tem sua legislação, mas não há como fugir muito de uma esteira universal em termos de padrões, em termos de prestação de contas, de cumprimento de medidas que violam os dados pessoais. Então, o Brasil seguiu o caminho europeu. Nossa lei vem da GDPR europeia, que é a Lei de Proteção de Dados na União Europeia, só que com uma pequena diferença. Eles estão 20 anos na nossa frente, em termos culturais. Então, nós não podemos esperar que 20 anos de cultura sobre proteção de dados sejam substituídos por 2 anos, que é o que daqui a pouco nós vamos completar. Por isso é que é um processo, e esse processo, obviamente, demanda uma atenção muito grande, porque se eu pudesse resumir tudo que nós temos para enfrentar em relação à adequação à LGPD, eu diria que é uma mudança cultural sem precedentes, que envolve o CEO e o faxineiro, até o faxineiro. Se por acaso qualquer um deles tem a necessidade no seu dia a dia de tratar de dados pessoais. Então o faxineiro lida com dados pessoais na lixeira e o DPO lida com dados pessoais no seu celular. Então, passa por todos os níveis, né, de profissionais dentro da empresa cuja mudança cultural é um imperativo.
Mas as pessoas, ou até mesmo as empresas, já estão acostumadas, assim, já entenderam o que é a lei, quais são as mudanças, né, quais são os cuidados que as pessoas devem ter aí em relação à proteção desses dados?
Não há uma resposta única para isso, porque, por exemplo, na nossa experiência profissional, um escritório que está trabalhando há 3 anos e meio com consultorias diárias relacionadas à proteção de dados pessoais, a gente nota claramente que tem determinados ramos da economia que são mais atentos e outros que nem tanto assim. Então, digamos... assim, nós trabalhamos já com 18 ramos de atividade diferente. Um ramo que está muito preocupado com isso é o ramo educacional, porque envolve dados menores. É o ramo da saúde, que praticamente só trabalha com dados sensíveis. Agora, um ramo que não está tão motivado assim, por exemplo, que está esperando ver o que acontece, é o ramo de atacarejo. Talvez eles não tenham uma cultura de saber os riscos que estão envolvidos. E aí, Maria Amélia, tem aquela situação que também não é novidade para a gente. O brasileiro não tem um perfil preventivo. O brasileiro espera para ver o que vai acontecer. Desde o início foi assim: será que essa lei vai pegar? Será que a lei vai passar? Será que vai ter adiamento da vigência da lei? E agora, todos estão ainda, de certa forma, esperando para ver como que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais vai performar essa sua atividade fiscalizadora. Só que vários sinais já estão acontecendo. Primeiro, a autoridade já subiu para o nível de agência, já está ganhando vamos dizer assim, uma autonomia própria, se desvencilhando do gabinete da presidência da República, e já vem anunciando que, a partir de outubro, vai começar a encerrar o período que eles chamavam de educativo para começar a aplicar as sanções. Nós já temos clientes que estão sendo fiscalizados por situações envolvendo incidentes de dados pessoais. Então, essa, para mim, já é a segunda fase que está começando. É aquela fase que não é mais só de adequar as empresas à LGPD, e agora nós estamos entrando na segunda fase, que é: deu problema, e aí, como resolve? É esse o momento atual que já está acontecendo. Lembrando que, no Brasil, antes mesmo da LGPD, nós tínhamos cerca de 40 legislações esparsas tratando o mesmo assunto: proteção de dados pessoais e privacidade. Com isso, ao contrário do que muita gente pensa, não é só a NPD que vai fiscalizar. A NPD vai fiscalizar a violação do texto da LGPD. Só que, em relação às outras legislações, nós já temos diversos órgãos fiscalizadores bem atuantes. Nós temos, por exemplo, o PROCON, temos o Ministério Público e tem o Senacom. O Senacom, normalmente, ele é o fiscal dos casos mais complexos. Só para poder atualizar o pessoal, hoje mesmo, antes de. Quando eu estava preparando para a live, eu estava acompanhando. Nós temos robôs no escritório que todo dia vão nos passando todos os tipos de incidentes que estão acontecendo no mundo. E hoje foi divulgado que o BMG perdeu um recurso porque estava tratando de dados pessoais de idosos sem consentimento, para fins de oferecer para fim de oferecer crédito consignado. E a multa aplicada foi de 5 milhões e 100 mil reais, por conta dessa prática, que era até comum no mercado, ousada, mas que agora, se não houver uma transparência, uma acessibilidade, certamente outras penalidades virão. Mas eu acho que, em termos de penalidade, a maior delas não é 1 milhão daqui, 2 milhões dali, é a reputação. Essa custa mais caro para reconstruir.
Pois é, porque se a empresa ou se uma instituição bancária acaba sendo processada ou multada por conta de utilizar os dados pessoais de um cliente, né, isso acaba colocando assim numa lista negra, mais ou menos, né?
Sim, e sobretudo porque a lista negra, antes, ela não era regulamentada em lei, agora é. Então, os dados pessoais, não apenas os comuns, mas os dados pessoais sensíveis, são aqueles que podem ser utilizados para discriminar determinados titulares. Então, a lei acerta em cheio para poder não deixar que essas listas negras continuem existindo. Óbvio, tem gente que vai querer bancar o risco, mas fere diretamente a um dos princípios da lei, que é a não discriminação
Eu queria que você
por
explicasse
via dos dados pessoais.
rapidamente. Desculpa te interromper, mas eu queria que você explicasse rapidamente assim o que são os dados sensíveis. Por que, né, para as pessoas entenderem, para a gente reforçar aí o que, que são esses dados sensíveis e por que, que essa lei veio assim, para proteger esses dados?
Bom, dados sensíveis são dados que podem tornar uma determinada pessoa identificada ou identificável, e além disso, podem ser utilizados para fins nocivos aos titulares, como, por exemplo, qualquer ato discriminatório. Então, por exemplo, um dado pessoal seu, você usa óculos. Outro dado pessoal, o seu cabelo é castanho escuro. Outro dado pessoal, você calça número tal. Quer dizer, outro, sua faixa salarial é de tantos reais. Ou localização geográfica da sua residência. Tudo isso é dado sensível. São dados que, se manipulados, de modo a identificar não um grupo de pessoas, mas uma pessoa especificamente, as penalidades serão sempre maiores. Nós temos na lei, para você ter ideia, nós temos dados pessoais comuns, que torna a pessoa identificada ou identificável. Os dados
Que é
pessoais são.
CPF, nome, essas
Exato.
identidade, essas coisas assim, né?
Exato. Qualquer informação que possa identificar um titular ou torná-lo identificável. Os sensíveis, que são a categoria que, se os dados forem tratados, manipulados para poder atingir fins discriminatórios, todos esses são sensíveis. E nós temos os dados anonimizados, muito utilizados para pesquisas estatísticas, que são dados que a informação de identificação direta do titular, ela é dissociada da informação estatística que pode ser utilizada para fins de pesquisa, e isso é permitido.
Pois é, e aí eu vou entrar, vou puxar a sardinha para o nosso lado aqui da Bela. A gente, né, a gente trabalha com dados, e a gente também trabalha com web scraping. Ou seja, a gente, o que que é o web scraping, né? Que é a coleta de dados aí em larga escala, feita automatizada, né, com robôs, né, ou automatizados com algoritmos, mas isso é uma ação lícita, legal, não é isso?
Desde que o web scraping não venha coletar dados que possa tornar um titular identificável, você estará tratando de forma anonimizada para fins de gerar pesquisa, tomada de decisões, algo assim. O que não pode acontecer no momento em que existem técnicas de web scraping é trazer dados pessoais juntos, que de repente, num processo de reversão, podem tornar que esses dados não sejam anonimizados, sejam pseudo-anonimizados. O que que seria? Seria a forma de reverter. Vou te dar um exemplo básico aqui. Uma escola, ela tem uma webcam apontada para a catraca de entrada dos alunos todo dia. A escola pode, por exemplo, querer saber e fazer uma pesquisa para ver qual é o fluxo de pessoas que passam pela catraca na terça-feira de 7 da manhã às 8h30. Ok, isso é um dado anonimizado, não há identificação explícita de qualquer titular. Mas se ela cruza a informação do giro da catraca com a webcam, aí ela já torna o titular identificável. E aí, com isso, pode gerar algum tipo de prejuízo, de dano a essa pessoa que não consentiu que o seu dado fosse utilizado para a finalidade dela mesma se sentir discriminada.
E aí a gente tem também a questão da adequação das empresas à lei, porque como a gente disse, como ela é transversal e você disse que vai do faxineiro até o CEO de uma empresa, os funcionários também têm que estar preocupados com essa segurança dos dados e principalmente os setores de RH, né, de recursos humanos, né? Porque na hora de, por exemplo, fazer um processo seletivo, não pode agora. Antigamente perguntava quantos filhos, sexo, tar... e se isso não for relevante para o processo seletivo, não pode mais. É isso ou eu entendi errado?
Não, você entendeu muito bem. A palavra mágica aí que as pessoas têm que agora sempre levar em conta chama-se finalidade. E mais ainda, necessidade e adequação à atividade de tratamento pelo qual o dado é coletado e posteriormente tratado. De fato, já tendo mais de 20 mil horas de consultoria para esses 18 ramos diferentes, a gente chegou à conclusão, através de ferramentas de BI que nós temos, que o setor de recursos humanos é o mais complexo. E outro que gera muito desafio também é o setor de marketing, que sempre utilizou uma atividade muito solta, muito informal. E outro também,
Principalmente o
eu acho que.
marketing digital, né?
Exatamente, nunca teve amarras quanto a isso. Então, choca diretamente uma mudança operacional necessária. E o outro, obviamente, é o Departamento de Tecnologia da Informação, que também sempre tratou de dados pessoais com bastante informalidade. Então, no processo de recrutamento, como você mencionou, os formulários que são preenchidos, eles têm que ser revistos, porque muitas informações ali não estão adequadas à necessidade de preencher uma vaga para uma determinada função. E, obviamente, o titular pode e tem o direito de questionar algo nesse sentido. E outro ponto é fazer com que fique muito claro que na ficha de recrutamento esteja expresso para qual finalidade que esses dados serão utilizados. Ah, é para poder fazer o preenchimento da vaga de analista de sistemas. E aí tem que perguntar, só que o consentimento para poder ceder esses dados pessoais para a vaga de analista de sistemas, ele pode ser revogado a qualquer instante. Então, é necessário que a empresa tenha uma forma de gerenciar esses termos de consentimento que antes não era necessário. Porque uma mensagem muito importante que o legislador nos traz em relação à forma de tratamento de dados pessoais é que não existe mais tratamento de dado pessoal por prazo indeterminado. Todo tratamento de dado pessoal tem que estar vinculado a uma finalidade. Cumprida a finalidade, o dado deve ser descartado. A não ser que exija outros pressupostos, como, por exemplo, tutela da vida, obrigação legal para emitir uma nota fiscal, algo nesse sentido. Por exemplo, o MEC tem, né, exige que seja mantidos os registros, né, da vida acadêmica de um estudante. Então, essas são as exceções.
Eu estava lendo hoje sobre a questão da gente. Do setor de tecnologia, de TI, né, das empresas, deles terem um lugar para armazenar todos os dados dos funcionários e os dados que são tratados com muito cuidado e tudo mais. E uma sugestão seria guardar esses dados em nuvem. Você acredita que isso realmente é bom?
Não é só bom, como é necessário. Porque todos os dados que são armazenados localmente têm muito mais risco de serem vazados, acessados sem autorização, do que quando estão em nuvem. Por quê? Porque qualquer sistema em nuvem gera uma trilha de auditoria, gera uma rastreabilidade de qualquer atividade. Então, vamos supor, um exemplo meu caseiro. Lá no escritório de advocacia, nós estamos há 15 anos sem usar uma folha de papel. E quando eu tomei essa decisão há 15 anos atrás, o primeiro ponto era proibir qualquer armazenamento de arquivos local. Só seria em nuvem. Por quê? Porque eu consigo ter rastreabilidade. Hoje, se um colaborador resolve abrir um documento, eu já sei que ele abriu o documento. Se ele compartilha, se ele copia para o pendrive, tudo isso é rastreado. E gera, inclusive, alertas. Já no sistema local, rede local, servidor local, esse rastreamento jamais aconteceria. A questão é que existem determinadas operações cujo volume de dados é bastante significativo, nem sempre a nuvem tem performance. Mas o caminho inexorável que todas as operações sistêmicas vão ter no futuro é a nuvem. Isso não tem a menor dúvida.
Porque aí isso é uma das formas mais seguras de manter esses dados, né?
Seguras e, sobretudo, no caso de enfrentamento de incidentes, você tem muito mais mecanismos de controle para poder auditar e saber exatamente como o incidente aconteceu, se comparado com o armazenamento local ou num disco rígido local de um notebook de um colaborador qualquer. Então, imagina, com isso você não tem que preocupar com backup, né? Você tem a rastreabilidade, você toma decisões mais rápidas e, consequentemente, mais assertivas.
E no caso de uma pessoa física, o que que
A
você
mesma coisa.
indicaria? Nuvem também?
A mesma coisa. A mesma coisa. Quem confia em deixar os seus dados pessoais, corporativos ou que seja, no HD do notebook, está correndo um risco absurdo. Imagine o seu caso. Quantas horas você trabalha com o seu notebook diariamente? Soma isso ao final do mês, depois soma ao final do ano. Olha quantas horas de trabalho estão ali representadas por arquivos. E se alguém roubar seu notebook? Você não está com esse arquivo em nuvem. Você perde muita hora de trabalho. E para você recuperar isso vai custar muito caro. Então tem que colocar
Verdade.
tudo em nuvem.
Qual que é a sua expectativa aí em relação ao ano que vem, né? A ANPD ela já colocou aí que até 2023 ela vai já regulamentar todas as exigências e tudo mais. E qual que é a sua expectativa?
A minha expectativa é que a ANPD realmente tome uma nova forma de atuação, deixe para trás o período educativo, comece efetivamente a aplicar penalidades. Isso é uma coisa que vai acontecer, não tenho a menor dúvida. Agora, o que me chama a atenção é o fato de que as empresas ainda não. A grande maioria ainda não se adaptou. Estou esperando acontecer. E ano que vem, nós vamos ver uma proliferação de regulamentações. Então, por exemplo, a própria ANPD, esse ano, soltou resolução para poder dizer que agentes de pequeno porte de tratamento de dados pessoais não precisam nomear um DPO, embora seja recomendável. Nós vamos ver, por exemplo, órgãos setoriais. Como, por exemplo, Conselho Regional de Medicina, OAB, ou MEC, talvez, criando normas setorizadas sobre os limites do tratamento de dados pessoais dentro daquela categoria. E com isso, nós vamos, aos poucos, regulamentando, operacionalizando todos os artigos da lei.
Bom, a gente espera, né? Porque eu estava lendo aí que no 10% das empresas conseguiram se adequar, principalmente as empresas que estão aí na Bolsa de Valores, né? Porque é uma das exigências, né? Agora as outras, principalmente as pequenas também, são mais vulneráveis, né?
Olha, setor financeiro já era um setor regulado, né? E já temos normas do Bacen que exige esse tipo de procedimento. A gente sabe, eu lido com problemas diariamente de golpes financeiros. Muitas vezes o próprio banco ainda não se adequou totalmente à LGPD. E a gente está explorando justamente essas lacunas, entendeu? Agora, o que eu espero é que essa mudança cultural ela aconteça o quanto antes. Porque eu costumo dizer o seguinte: o parâmetro comparativo que nós temos em relação a esse momento que estamos vivendo, de início de uma nova cultura sobre proteção de dados, me assemelha muito à década de 90, quando nós tivemos a entrada da cultura sobre os nossos direitos sobre a relação de consumo. Então, antes de 1990, da entrada de vigência do Código do Consumidor, ninguém sabia quais eram os seus direitos em relação a falhas na relação de consumo. Só que, se você comparar 1990 com 2022, hoje, o volume de informação que o titular de dados pessoais recebe sobre os seus direitos é muito maior do que tinha em 1990. Então, essa consciência coletiva dos seus direitos e sair reivindicando na justiça, denúncia, só para você ter ideia, Maria Amélia, no primeiro ano da LGPD, nós tivemos mais de 1.000 processos distribuídos nos 93 tribunais brasileiros. E desses mais de 1.000 processos, 65% tinham natureza consumerista. Então, os titulares estão começando a enxergar os seus direitos sobre os dados pessoais a partir das relações de consumo. E isso vai se estender para outras áreas e o movimento de conscientização sobre os direitos dos dados pessoais, que foi absolutamente expandido, vai ser muito mais rápido do tempo que levou para os consumidores aprenderem quais seriam os seus direitos na parte de relação de consumo.
Essa é uma boa comparação, assim, eu não tinha pensado por esse aspecto, mas é verdade. Quando, até mesmo a questão dos PROCONs, né, quando entraram aí para poder ajudar na fiscalização e, né, e mostrar, né, para que servia o Código de Direito do Consumidor, e agora é uma coisa muito análoga mesmo. Que bom que pelo menos as pessoas estão entrando a partir disso, né? Agora a gente espera que as empresas também consigam se adequar ao longo desse período aí, rapidamente, né?
É, as sanções são muito pesadas. É, eu acho que a maior sanção, como eu já disse, é a reputação. Reconstruir uma reputação em decorrência de um vazamento de dados, de um acesso não autorizado, custa muito caro. E por isso, as empresas, só pensando nesse aspecto, já seriam suficientes para poder enxergar a necessidade de mudança imediata. E tem um outro aspecto também que eu gostaria de chamar a atenção. Eu gosto de dizer uma frase que é: faça do limão a limonada. Ou seja, os empresários têm que enxergar que não é ônus se adequar à LGPD. Pelo contrário, se adequar à LGPD nada mais é do que investir numa vantagem competitiva. Porque já aconteceu diversos clientes que nos procuraram em situações emergenciais. Ah, eu estou entrando numa concorrência, mas estão pedindo agora que eu tenha uma política de segurança da informação. Nós não temos esse normativo interno. Você pode nos ajudar rapidamente a fazer isso? Ok. Então, nos processos licitatórios, nas concorrências, nos relatórios de compliance, cada vez mais serão detalhados e exigidos esses padrões de proteção de dados pessoais. Só que as empresas esperam acontecer, porque vai chegar um dia que o empresário, que as empresas vão chegar no mercado e falar assim: olha, nos procure, nós temos uma vantagem competitiva, porque nós aqui não só mencionamos, nós comprovamos que os seus dados pessoais são tratados com os rigores da lei, enquanto que os nossos competidores nem falam nisso no site. Então, por isso...
Quem sabe o que é ou ainda não se adequar ou não colocar, ou seja, quem não se adequar realmente vai perder mercado, né?
Exatamente. Vai ser uma vantagem... Isso tem que ser encarado, a adequação tem que ser encarada como uma vantagem competitiva. Os empresários precisam entender dos riscos que estão correndo e ao mesmo tempo... não deixar que uma situação desconfortável de perder uma concorrência, de perder um contrato, seja porque não foram adequados enquanto que os concorrentes já estão na frente dele em relação a isso. Então, é um ponto de reflexão muito importante.
Tem um alerta que fica aqui, né, Alexandre?
É isso aí.
Tem uma última pergunta aqui, ó, antes da gente encerrar, então. O uso da tecnologia blockchain pode ajudar as empresas a controlar os dados pessoais de seus clientes?
Pode. Agora, o que acontece é o seguinte: o blockchain é considerado, assim, a metáfora do blockchain é um livro-registro cujas entradas são criptografadas, onde se gera um hash para poder dizer que não houve mudanças naqueles registros, né? Agora, um ponto que tem que ser levado em consideração é que já que se faz esses registros envolvendo dados pessoais, pode ser que um dia... um titular faça um pedido no canal de comunicação da empresa para poder remover os dados pessoais dele, que podem estar no blockchain. Então, a base blockchain tem que ser, de alguma forma, analisada nesse aspecto, porque é muito mutante. O titular pode, a qualquer momento, se dirigir ao canal de comunicação da empresa, que é uma exigência da lei, e perguntar assim: quais são os dados pessoais que vocês tratam ao meu respeito? E a empresa tem que responder isso o mais breve possível. E se ele identificar que não teve nenhum momento pretérito consentimento para tratar desses dados para a empresa, ele pode pedir a remoção, é direito dele. Então, em relação à base de blockchain, como é um registro que, uma vez preservado, ele está perpetuado, a não ser que se faça um controle também para poder fazer a remoção desses registros caso o titular de dados se sinta prejudicado porque quer revogar o consentimento.
Muito obrigada aqui pela sua participação.
Muito obrigado mais uma vez. Você sabe que é sempre um prazer estar conversando com você, independente dos canais, das plataformas digitais. Conte comigo.
O BeloCast é o podcast produzido pela Belo Investment Research. Para mais informações, acesse www.belo.re.